SIC Notícias.pt. As notícias na hora e os grandes temas que marcam a atualidade. Informação em primeiro lugar, no site e na app. Os programas, as reportagens, os espaços de opinião. Tudo em SIC Notícias.pt.
Boa noite, seja bem-vindo. A partir de agora traçamos linhas vermelhas à quarta-feira com o Miguel Prata Roque e com o Miguel Morgado. Muito boa noite aos dois. Esta semana começa o Miguel Prata Roque. Tendo em conta, Miguel, as últimas 24 horas com os desafios lançados por Luís Montenegro e com a resposta pouco amistosa por parte de Pedro Nuno Santos, podemos antever meses de loucura parlamentar curtos e intensos?
Bem, eu acho que é normal que a direita e que alguns comentadores próximos da direita não estejam habituados a governar, uma vez que nos últimos 28 anos apenas governaram durante 8 anos. Mas têm que começar a habituar-se à ideia de que agora são governo. E têm que se habituar que agora há oposição. E não cabe à oposição colocar a mão debaixo do bebé e não cabe à oposição, obviamente, facilitar a vida ao governo. Portanto, é normal que a oposição exerça a sua função de fiscalização do cumprimento das promessas que foram feitas e, portanto, acho isso normalíssimo, esse tom às vezes um pouco mais exasperado. De qualquer das formas, aquilo que me pareceu relativamente à tomada de posse do governo é que o governo começa com algumas dificuldades em tomar medidas. Luís Montenegro, por exemplo, explicava que uma das suas primeiras medidas seria a decisão sobre o aeroporto de Lisboa. Depois dizia também que nos primeiros 60 dias resolveria o problema das urgências e o problema do Serviço Nacional de Saúde. Agora, no discurso que fez ontem, já veio dizer que afinal em 60 dias apresentará o plano que vai resolver os problemas no Serviço Nacional de Saúde. Durante muito tempo, Luís Montenegro prometeu aos portugueses que ia baixar impostos, e aliás a estimativa do programa macroeconómico do PSD ia no sentido de que a redução de impostos IRC e IRS iria atingir cerca de 5 mil milhões de euros e que ao mesmo tempo ia permitir a progressão de carreiras dos professores, ia aumentar e estender o subsídio de risco a todos os agentes das forças de segurança e ia aumentar também pensões. Acontece que agora nós temos no governo o número 2 desse mesmo governo, que foi eurodeputado. Temos a ministra do Ambiente, que foi eurodeputada. E temos o ministro da Agricultura, que também foi eurodeputado. Ora, recentemente o Parlamento Europeu, em conjunto com o Conselho, alterou as regras orçamentais europeias. E essas regras orçamentais europeias estiveram suspensas durante 4 anos por força da pandemia, o que significa que os países tiveram mais liberdade relativamente à despesa pública e às decisões também do ponto de vista dos impostos a cobrar. Acontece que estas regras vão voltar a entrar em vigor, já entraram neste ano 2024, e aplicar-se-ão ao orçamento de 2025.
E o que é que isso quer dizer na prática?
Quer dizer o seguinte: essas regras determinam que os países que têm dívida pública superior a 60% e acresce ainda mais deveres aos países que têm dívida superior a 90%, que ainda é o caso do Estado português, que esses países têm um limite relativamente à sua dívida pública. Por exemplo, em função dos dados que saíram em dezembro de 2023, Portugal só pode aumentar a sua dívida pública em 4,5 mil milhões de euros para o ano 2025.
Ou seja, a tarefa deste governo vai ser ainda mais difícil tendo em conta esse regresso, essas medidas, é isso?
Eu diria que será mesmo impossível. E Luís Montenegro começou já a montar o discurso dizendo: ah, afinal o excedente não é tão grande, ah, afinal este excedente só se aplicou em 2023, mas não se repercute neste ano. Já começou a dizer que, por exemplo, algumas medidas vão ser escalonadas em 3 anos. Porquê que é assim? Porque, reparem, se nós temos um limite de aumento de dívida pública de 4,5 mil milhões de euros, temos que, por força do Orçamento de Estado deste ano, 2024, aprovado pelo Partido Socialista, já vamos ter uma redução de impostos de 500 milhões de euros. A isto, por força da aplicação do índice da inflação na subida dos salários da função pública, teremos mais um acréscimo de despesa de 2 mil milhões de euros. E depois também relativamente à aplicação por força de lei desse índice de inflação às pensões dos reformados, teremos mais 2 mil milhões de euros. Significa que essa almofada que nos é permitida por parte da Comissão Europeia já está esgotada. É verdade que a Comissão Europeia permite alguns desvios, permite um desvio de 0,3% de aumento da despesa pública em função do PIB.
Portanto,
isso em Portugal equivale
claro,
a 800 milhões de euros.
Aquilo que
o que eu estou a dizer é que o Luís Montenegro não pode
candidato,
fazer.
Enquanto aquilo que prometeu não vai cumprir nada disso porque
sabia,
é uma impossibilidade.
E sabia que estava a prometer algo que não podia cumprir. Porque, como se vê, os membros do seu governo participaram nesse processo de revisão das regras orçamentais. E, portanto, é impossível, ao mesmo tempo, descer impostos e aumentar a despesa pública.
Miguel Morgado, para quem precisa dos outros, parece-te que Luís Montenegro foi pouco diplomático no discurso que fez e na forma como se dirigiu, sobretudo, ao Partido Socialista?
Não, eu por acaso devo dizer que eu acho que o Luís Montenegro, bem, ele ainda mal começou a governar, se calhar daqui por uma semana estamos a dizer que ele foi um péssimo Primeiro-Ministro, mas até agora eu acho que ele tem surpreendido toda a gente e o discurso dele foi ótimo,
Repara, parece o Marcos Mendes, pá.
Sim, mas deixa-me lá acabar, começaste logo a interromper, não sei para quê. Ele diz aquilo que um governo que está na posição dele, de com uma maioria relativa pequena no Parlamento, diz. Vamos entrar em funções. Estamos aqui para governar 4 anos e meio. De um lado é a responsabilidade do governo, que é de governar. E uma responsabilidade acrescida de ter um diálogo com todas as forças no Parlamento e até fora do Parlamento, com as forças da sociedade civil, etc. Ele utilizou a palavra diálogo não sei quantas vezes. E depois o que ele diz é, bem, há uma responsabilidade que é dos dois lados também. Isso é verdade. É uma responsabilidade objetiva. Neste caso existem dois partidos, além do PSD, no Parlamento, com força eleitoral e, portanto, representação parlamentar assinalável, PS e Chega, e o PS e o Chega, mesmo que quisessem ficar de braços cruzados estes 4 anos, não se podem isentar da responsabilidade objetiva que têm, claro, com certeza. Portanto, se o Partido Socialista disser nós vamos inviabilizar o orçamento juntamente com o Chega, pronto, muito bem, mas aí também assumem as responsabilidades por aquilo que estão a fazer, e o Chega igual. Portanto, é verdade, o governo tem esta responsabilidade, governar, ter iniciativa política e dialogar. E os outros dois partidos, que além do PSD tiveram uma grande expressão eleitoral, também têm essa responsabilidade. Eu acho que ele disse uma obviedade. O que eu não percebi foi a reação de Pedro Nuno Santos. Porque ela é tão paradoxal que Pedro Nuno Santos convoca aquela conferência de imprensa para dizer assim, isto é um governo de vitimização. Mas o discurso de Pedro Nuno Santos durante 30 minutos foi de vitimização. Até a postura física dele, com as mãozinhas fechadas à frente, com um tom lacrimejante que Pedro Nuno Santos utilizou, parecia que era eu sou uma vítima porque o governo de Luís Montenegro está-me a chantagear. Por acaso não é verdade. Eu ainda, antes de vir para cá, li outra vez o discurso de Luís Montenegro. Luís Montenegro diz uma coisa que também é óbvia, que reflete uma cultura democrática que Pedro Nuno Santos não teve ao não ir à tomada de posse. Que isso também é importante. Luís Montenegro diz, cabe ao PS ser a alternativa democrática a este governo, com certeza. E, portanto, o PS espera-se a oposição, com certeza também. Isso não quer dizer que não seja responsável pelas decisões políticas que vai tomar. Claro, Pedro Nuno Santos dizer que Luís Montenegro está-se a vitimizar com aquele tom lacrimejante a dizer que o PS, coitadinho, está a ser pressionado a fazer coisas que não quer fazer, quando também recebeu muitos votos dos portugueses para ter um programa político. Mas o Luís Montenegro disse alguma coisa, depois... Quando quis mudar de assunto nesse discurso, Luís Montenegro, começa a falar dos comentadores. Quando diz assim, nós não precisamos de um governo de combate. Mas o Luís Montenegro falou de um governo de combate. Pedro Nuno Santos continua e diz, nós precisamos de um governo de ação. Bem, mas Luís Montenegro foi criticado, e eu ouvi essa crítica, também é uma crítica fundada, diga-se, de que ele quis dizer demasiadas coisas da ação governativa naquele discurso de tomada de posse. Portanto, eu vejo aqui que há uma grande desorientação do Partido Socialista, que é normal também. Os partidos, quando perdem eleições e vão para a oposição, sobretudo quando tiveram muito tempo no governo, há sempre uma primeira fase de desorientação. Agora, essa desorientação pode exprimir-se numa conferência de imprensa infeliz, que foi a do Pedro Nuno Santos. Muito bem. Não pode é trair o espírito democrático que tem de haver, em que Pedro Nuno Santos quer ser o líder da oposição e não comparece à tomada de posse do Primeiro-Ministro em funções. Em democracia, um dos grandes ganhos da democracia é que o líder da oposição aceita os resultados eleitorais e a legitimidade do governo que o venceu. Nós criticamos aqui, neste programa, não sei se com o Miguel Prata Roque, se ainda com o Pedro Delgado Alves, criticámos as figuras que Trump fez, que Bolsonaro também fez, não à escala de Trump, precisamente porque revela uma falta de espírito democrático a não aceitar a vitória do adversário. Pedro Nuno Santos, que ainda por cima quer ser o líder da oposição, veja-se, deixou, por falta de espírito democrático, que o lugar de líder da oposição fosse ocupado por André Ventura. Por isso, muita serenidade a toda a gente. É o que eu recomendo desde o início. E o Partido Socialista também precisa de serenidade. E Pedro Nuno Santos precisa de serenidade. Eu sei que há muitas pressões, sobretudo de Costa e do seu núcleo, sobre a estratégia que Pedro Nuno Santos deve adotar agora na oposição. Mas Pedro Nuno Santos tem que perceber que ele é que é o secretário-geral do Partido Socialista e que essas pressões também têm que lhe ser mais ou menos indiferentes. Ele que escolha lá o rumo dele e que não se traia com estes gestos. Este da conferência de imprensa, que é totalmente infantil, e o outro gesto de não comparecer à tomada de posse, que não é infantil, é mais grave. Portanto, toda a gente, muita serenidade para esta coisa toda. No caso do discurso de Luís Montenegro, acho que há várias coisas a assinalar. Por um lado, é um discurso que ocorre logo a seguir ao do Presidente da República, que também foi muito importante. O Presidente da República deu abriu aquele caminho para, num governo sem maioria absoluta, negociar as questões de regime, com certeza, também tinha que acrescentar essa qualificação, ficou-lhe bem. Com o Partido Socialista, a dizer, não é com o Chega que se vão fazer essas coisas, é com o Partido Socialista, vejam lá se entendem. Mas depois deu a entender que não disse...
Mas achas importante esse sublinhado ou não o deveria ter feito?
Eu acho que não lhe cabe a ele fazer, mas pronto, fica-lhe bem, vem no seguimento também do mandato que ele está a fazer, o segundo e o primeiro, enfim, são daqueles lugares comuns do regime que também não aquecem nem arrefecem. Agora, o que ele deu a entender a seguir foi mais importante, que foi os governos não vão cair simplesmente pelo chumbo do orçamento. Pronto, e então nós entramos para um horizonte de expectativas que é bom que toda a gente tenha presente, e que é este. Se não houver uma grande crise política, pode haver, a gente sabe lá, todos os dias estão a acontecer coisas novas, mas se não houver uma grande crise política, e se, no caso da aprovação do orçamento agora em outubro, novembro deste ano, as coisas não forem dramáticas, é muito provável que um governo com uma base parlamentar de apoio tão pequenina governe pelo menos 3 anos, porque depois entram os prazos constitucionais, vamos ter eleições presidenciais, 6 meses antes não pode haver dissolução da Assembleia da República, 6 meses depois não pode haver dissolução da Assembleia da República, e a brincar, é mesmo um governo para fazer estas coisas todas. Uma última nota, já que isto é que tem sido, faz parte aqui da propaganda do Partido Socialista, e o Miguel Prata Roque também fez questão de o salientar. Aliás, eu acho que o comentário que a SIC está a fazer é essa passagem do discurso de Luís Montenegro, não está correta. Que é a história sobre o excedente. Quando ele diz que é uma ideia perigosa, aquilo que Luís Montenegro está a dizer é uma coisa muito simples. Que há uma propaganda em curso, posta em marcha por António Costa, quando era Primeiro-Ministro, para dizer que deixou isto numa beleza. E a beleza é o quê? É um grande excedente orçamental. Mas Luís Montenegro está a dizer uma coisa óbvia. Este excedente orçamental, nós todos os portugueses sabem como é que foi obtido. Portanto, Portugal não está em falência financeira das contas públicas, mas está em falência operacional. E é o principal partido da oposição, o PS, responsável pelo modo como foi alcançado esse excedente orçamental, que diz que quer que se gaste dinheiro com os polícias, com os professores e por aí adiante. Portanto, Luís Montenegro está a dizer uma coisa óbvia. É perigoso achar que, por o orçamento estar a ter um excedente, que Portugal não está em vários domínios essenciais da sua vida coletiva em ponto de ruptura. E a maneira de evitar no SNS, na educação, nos transportes, nas polícias, nas Forças Armadas, tenho estado a chamar a atenção para isto várias vezes, nas Forças Armadas, para evitar que nós chegamos mesmo a um ponto de ruptura sem reverso, nós vamos ter que gastar dinheiro. É o principal partido da oposição que está a dizer isso. E Luís Montenegro disse uma coisa que é óbvia. Não vão atrás da propaganda de António Costa e do Partido Socialista, porque o país tem problemas muito sérios e que exigem mais dinheiro gasto. E vão ter que ser escolhidas prioridades.
Para fechar este tema, Miguel, Pedro Nuno Santos fez bem em não marcar presença na tomada de posse do governo sem dar nenhum tipo de explicação?
Julgo que não. Julgo que faz parte do normal jogo democrático aceitar os resultados eleitorais, que aliás aceitou com grande, diria até com grande cavalheirismo, com grande elegância, e portanto de facto tenho dificuldade em compreender as razões pelas quais não esteve presente. Mas também, já que estamos a falar sobre reconhecimento de resultados eleitorais, eu recordo-me bem no Palácio da Ajuda em 2015, quando eu tomei posse como Secretário de Estado, ouvir Luís Montenegro a dizer que aquela tomada de posse era ilegítima do ponto de vista político, porque os portugueses não tinham votado naquela mesma solução.
As palavras não foram essas.
Bom, eu agora não consigo recuperar, mas ouvi-as. E, portanto, facilmente as pessoas em casa fazem essa pesquisa no Dr. Google e descobrem aquilo que disse nessa oportunidade. Que é, aliás, bastante diferente daquilo que está a dizer agora e a pedir aos outros. Manifestamente, este governo está a tentar fazer oposição à oposição, em vez de governar. Aliás, julgo que vamos falar sobre isso. A primeira grande medida que este governo acaba por aplicar é decidir retroceder relativamente a um logotipo de comunicação. É a primeira medida do Conselho de Ministros. É uma coisa, para mim, absolutamente extraordinária. Com tantos problemas para resolver e o governo decide dedicar-se a uma questão absolutamente iconográfica.
Mas o problema é a reversão da medida ou o facto de ter sido a primeira medida?
Eu acho que é um sinal. É um sinal de retrocesso. O PSD e o CDS passaram 8 anos, ou pelo menos 4 anos, a criticar as regressões, as reversões por parte do Partido Socialista. E este governo não pode querer acertar passo com a história. A sensação que dá é que há aqui uma vingança relativamente a quem exerceu funções governativas durante 8 anos e que agora é para desmontar tudo aquilo que foi feito. E, aliás, é uma concessão, do meu ponto de vista, absolutamente absurda a algumas tendências mais conservadoras e retrógradas da sociedade portuguesa, que levaram, por exemplo, vamos esclarecer bem aquilo que estou a falar, e eu, aliás, tinha-vos pedido para mostrarmos algumas imagens, não sei se é possível fazê-lo.
É possível fazê-lo agora.
Para as pessoas também perceberem o que é que estamos a discutir. O governo Passos Coelho, através de Miguel Relvas, em novembro de 2015, em dezembro de 2011, decidiu mudar a imagem do governo e utilizou um símbolo estilizado da bandeira portuguesa, onde se podia ler Governo de Portugal.
É o Brasil, olha o que está ali.
Este é Brasil.
Peço que nos explique exatamente o que é que escolheste
aqui. Eu trouxe aqui várias imagens de logotipos de governos mundiais. Trago aqui, por exemplo, a do Brasil, um logotipo recente, manifestamente estilizado. Posso trazer aqui, trouxe-vos também, não sei se podem passar as restantes imagens, por exemplo, o logotipo do governo francês, insuspeito de ser um governo de esquerda, com a bandeira estilizada com a figura da República, o governo alemão, também com uma estilização relativamente ao símbolo representativo do mesmo, depois se calhar se conseguirem passar o símbolo também do governo austríaco, em que a bandeira austríaca aparece também estilizada. Não sei se trouxeram ou não o símbolo do turismo de Portugal, que foi criado também em 2006, em que surge justamente a bandeira portuguesa de braços abertos a acolher os turistas, que foi, aliás, utilizado pelo governo de Passos Coelho de 2011 e 2015, com grande sucesso, aliás, pelo Adolfo Mesquita Nunes, pela Cecília Meireles, que é a nossa colega de comentário, aliás, neste espaço. O que é que acontece? António Costa, em 2016, depois de ter tomado posse, altera esse símbolo do PSD de 2011, transformando Governo de Portugal em República Portuguesa. A ideia é dizer que é um símbolo de toda a administração pública portuguesa e não apenas um símbolo do governo, e por isso a expressão República Portuguesa. E recentemente, no ano passado, em outubro, houve um trabalho do Eduardo Aires no sentido de uma estilização da bandeira portuguesa que foi muito criticada e, aliás, por exemplo, o autor foi alvo até de ameaças e teve que fazer participação ao Ministério Público por força de várias ameaças que recebeu por parte das forças mais reacionárias e mais conservadoras que queriam ter a bandeira e a esfera armilar. Nós aqui, obviamente, a simbologia desta medida é uma simbologia de um governo que cede, obviamente, às franjas mais conservadoras e mais retrógradas da sociedade portuguesa. Nós não estamos ali a representar a bandeira portuguesa, estamos a representar a administração pública portuguesa e, obviamente, no processo de comunicação é normal que os governos decidam utilizar todos os instrumentos de
marketing. Miguel Morgado, faz sentido que esta seja a primeira medida? Não estamos perante aquilo que podemos designar de cultura de cancelamento por parte do governo de Luís Montenegro?
Cultura de cancelamento, isto? Não, porque até o Miguel Prata Roque fez aqui a narrativa dos últimos anos. António Costa, quando chegou Primeiro-Ministro, também decidiu pôr uma imagem nova no governo. Mas o Miguel Prata Roque não se deu conta da flagrante contradição em que caiu e a expor aqui as imagens que expôs. Eu até fiquei, pensava que ele depois ia completar e não tirou a conclusão. É que António Costa tomou uma decisão é muito grave em 2015, 16. É que ele deixa de falar em nome do governo de Portugal e passa a falar em República Portuguesa. A República Portuguesa não designa a administração pública Miguel Prata Roque. A República Portuguesa designa a nossa forma de Estado da nossa comunidade nacional. António Costa, na altura falei nisso, mas também ninguém estava tudo tão entusiasmado com a geringonça, era tudo
mas
tão
é
bom
que não se podia dizer... concorda sim, porque mantém.
Claro, por isso é que tem que mudar a bandeira. Lá está, estás a ver como tu não tiras as conclusões certas. O ponto é este, António Costa, naquele afã de que mandavam tudo no país, ele não percebeu que era só primeiro-ministro, era só governo, não era a República. No limite, quem pode falar pela República... é o Presidente da República,
não
o chefe
é
de Estado.
O
chefe
artigo 182 da Constituição.
O governo é um órgão de soberania que não pode, por exemplo, mudar unilateralmente.
Cabe ao governo conduzir a política externa portuguesa.
Claro,
não cabe ao
mas não é a República Portuguesa. Por isso é que o Primeiro-Ministro é chefe do governo, não é chefe do Estado. Está na Constituição, Miguel Prata Roque. Não vale a pena começar com sofismas. O governo, deslumbrado com o seu poder, fez uma usurpação. Como achava toda a gente muita gracinha à geringonça e como achava que era só uma estratégia de comunicação, muito bem. Tudo bem, o governo quer falar em nome da República Portuguesa. Não pode. Mas são os abusos que nós toleramos aqui em Portugal. A partir do momento em que deixa de querer falar em nome do governo de Portugal, como o governo de Portugal pode pôr lá o verde e o vermelho, para trás, para a frente, de cima, para baixo, pode pôr como quiser. A partir do momento em que fala como a República Portuguesa, não pode mexer na bandeira. Por isso, o que nós temos de nos perguntar é como é que António Costa pede uma estilização que custou milhares de euros, que ninguém lhe pediu,
Não custou milhares de euros, custou 60 mil euros.
Para,
tanto quanto custou a estilização de Miguel Relvas.
Do governo de Portugal, é isso que tu não consegues perceber.
Não é isso,
para,
é a administração pública portuguesa.
Deixa-me acabar, pelo amor de Deus, estás sempre a interromper.
Eu pedi-te só depois que respondesse à minha pergunta.
Mas eu também quero responder, responder porque o que está aqui em causa...
Que faz sentido, para além de tudo aquilo que estás a dizer, que esta seja a primeira medida, porque é uma medida simbólica.
É simbólica, com um símbolo muito importante a que as pessoas parecem. Pelos comentários que eu ouvi, sobretudo à esquerda, do PS e da extrema-esquerda, eu percebi que as pessoas deixaram de perceber o que é uma bandeira. Por isso vale a pena nós percebermos o que é uma bandeira. Porquê é que os Estados nacionais no mundo inteiro se revêem em bandeiras? A bandeira é um símbolo, mas é uma instância de mediação. Mediação de quê? Do facto de nós dizermos, nós portugueses, dizermos, nós constituímos uma comunidade nacional que tem uma continuidade histórica. Mas eu não conheço todos os portugueses, nem conheço todos os quilómetros quadrados do território nacional. Portanto, eu preciso de uma instância de mediação para dizer eu vivo numa relação política com todos os portugueses, mesmo aqueles que eu nunca ia te conhecer na vida. E o meu território, tanto a casa onde eu vivo em Lisboa ou em Setúbal onde vive a minha família, como lugares onde eu nunca fui, em Trás-os-Montes ou nas Ilhas dos Açores. Quem é que garante que todos têm consciência simbólica por mediação, o que é objeto... é que garante esse laço de coesão e de solidariedade nacional e transhistórica.
Deixa-me acabar.
A bandeira é celebrada dessa maneira. Por isso é que se considera que quando se mexe na bandeira, quando se retira a esfera armilar, quando se pretende fazer uma estilização de, por cima de alguém que não gostava da bandeira nacional, se calhar não é a pessoa indicada para mexer ali, o que se está a dizer é que se está a mexer num objeto que, do ponto de vista cívico, é sagrado. Na Constituição está consagrado também o facto desta bandeira, a bandeira nacional, ser esta. Do hino nacional ser aquele, com aquela letra. Portanto, alguém que se arroga de representar a República Portuguesa não pode começar a dizer que agora a portuguesa, o hino, não é? Chamada portuguesa, se canta com outra letra. Não pode fazer isso. O que é que está a comprometer aqui? Cada vez que uma bandeira é hasteada, uma bandeira nacional é hasteada, o que é que isso simboliza? Isso simboliza que nós todos portugueses, 10 milhões, aqui e os outros imigrantes, milhões de imigrantes lá fora, estão a dizer assim, nós queremos viver mais um dia, hoje, a bandeira está a ser hasteada, não é? Queremos viver mais um dia como comunidade nacional de portugueses solidários e coesos com interesses e bens comuns. E acrescentamos isto. E este dia vai ser estendido para o dia de amanhã. É isso que significa uma bandeira. Por isso é que ela é sagrada do ponto de vista cívico e do ponto de vista democrático. Eu vejo que há muito este potencial de dissolução que a esquerda tem relativamente
portanto,
ao Estado Nacional.
Portanto, aquilo que António fez o governo foi uma heresia, no fundo, é isso?
Não é uma heresia, é uma coisa que um governo não pode fazer. Os governos não podem desestruturar uma bandeira quando estão a falar em nome da República Portuguesa.
Rosa,
o turismo pode falar como quiser.
Nós já,
pode fazer da bandeira nacional.
Sem tempo.
Mas pode fazer
dou-te só
o símbolo que quiser.
Se conseguires, Miguel, mas são mesmo 20 segundos.
Só pela minha eu aceito a tua opinião e não vou discutir. A única coisa que eu te vou dizer é o seguinte. É muito importante, do ponto de vista da segurança, da cibersegurança das instituições públicas, saber-se qual é o símbolo e qual é o diretório online de cada uma das instituições públicas. Por exemplo, aconteceu muitas das vezes, devo-te dizer muito rapidamente, aconteceu muitas das vezes, por exemplo, uma instituição pública não pagar, por exemplo, a taxa de utilização do respectivo diretório online e depois alguém comprar esse mesmo diretório e enganar portugueses ou estrangeiros, fazendo-se passar por uma instituição pública. O facto de haver um símbolo que unifica toda a administração pública, todas
as
instituições públicas...
Mas faça isso para a administração pública, não faça para a República Portuguesa.
Deixa-me
só dizer, Rosa, deixa-me só acabar com isto.
Foi feito porque esse símbolo é utilizado por empresas públicas,
quando nós, como Miguel Prata Roque e a
esquerda,
desvalorizam os símbolos e os ritos...
Agora
deixa-me acabar. Quando desvalorizam os símbolos e os ritos, que é isso que está em causa, o que estão a dizer é, eu não quero saber da coesão histórica e da solidariedade cívica da comunidade portuguesa para nada. E sabe o que é? É o regresso ao individualismo puro e duro, em que cada indivíduo já não tem laços de coesão com a comunidade.
Simbolicamente, estás a criar uma telenovela.
Miguel Prata Roque, eu tenho muita pena que tu não conheças a dimensão simbólica da vida dos povos, mas é por isso que vocês depois cometem esses erros que são graves. O que estamos a dizer é que
temos
relações, há uma relação puramente instrumental com a nossa polis, com a nossa comunidade, com a nossa terra. E isso está ao serviço de alguns projetos políticos de alguns partidos em Portugal. De um lado, aqueles que querem uma grande federação europeia para fazer diluir os Estados Nacionais, e do outro lado, a extrema-esquerda, que sempre odiou o Estado Nacional. E eu só quero recordar aos nossos espectadores disto.
Não, temos de fechar.
A Europa nunca descobriu outro meio, nunca, nos últimos 200 anos, nunca descobriu outro meio de organizar a democracia representativa dos direitos humanos fora do quadro do Estado Nacional.
Primeiro Conselho de Ministros,
vamos
regredir. Vamos continuar a regredir.
Isso começa,
eu estarei aqui a assistir a essa regressão e a assinalar essa regressão.
É muito grave que a esquerda, que em tempos foi patriótica no século XIX, agora não o seja.
Miguel Prata Roque, voltamos na próxima quarta-feira. Obrigado aos dois. Fazemos agora uma curtíssima pausa, mas já a seguir, a Ana Patrícia Carvalho regressa com toda a informação. Boa noite.
Este podcast SIC Notícias é só um de muitos que pode ouvir no site da SIC Notícias ou na sua plataforma preferida. Os melhores programas de televisão, a opinião que importa e ainda entrevistas exclusivas em podcasts originais. Onde e quando quiser, leve no bolso todas as conversas. Fique a par das últimas novidades em sicnoticias.pt/podcasts e nas nossas redes sociais.